Fala, amigo torcedor e leitor da Arena Rubro-Negra, tudo bem? Eu sou o Thiago Souza e estou ao lado do competente jornalista Marcelo Góes para batermos um papo com o presidente do Esporte Clube Vitória, Ricardo Davi, que está chegando ao quarto mês de mandato e com muitos desafios pela frente.
Fala primeiro, quando o senhor entrou aqui no clube, Eu peguei isso na entrevista da Metrópole. O senhor falou que no primeiro jogo estava até com problemas com relação a... Correu o risco.
Vitória e Juazeirense.
Isso, de não ter
dinheiro para poder pagar. Quadro móvel, pagar.
Como é que está hoje, administrativamente e financeiramente, o clube?
Tá bom, graças a Deus, com todas as nossas contas em dia, todos os jogadores, comissão técnica, funcionários do Esporte Clube Vitória, absolutamente em dia, com todas as suas obrigações, não só as obrigações diretas, né? Com seus direitos de imagem, premiações. Hoje nós estamos com nossa administração financeira completamente ajustada, né, para os desafios que vêm por aí. Obviamente que isso é uma coisa dinâmica, né? A gestão financeira é algo dinâmico. Por exemplo, dar uma ideia a vocês. Nós temos em nosso planejamento, e foi aprovado no nosso orçamento, que passaríamos para a quinta fase da Copa do Brasil. Isso são mais 2,4 milhões. Vamos enfrentar o primeiro desafio em Porto Alegre, em quarta, depois na volta. Contamos com esses 2,4 milhões. Não vai acontecer, mas vamos imaginar, se nós não passarmos pelo Internacional, automaticamente você já tem que vir para a despesa que você fez no orçamento e cortar 2,4 milhões na despesa. Né? E isso vai, de uma forma dinâmica também, buscando novas receitas. Que você perde essa receita, você tenta compensar ela de outra coisa. Então você vai atrás de um patrocínio, você vai atrás de um aumento de licenciamento, você vai atrás, enfim, de todas as outras, de público, todas as outras fontes para compensar, né? A gestão financeira, ela se dá de maneira bastante dinâmica. Você tem que o tempo todo estar confrontando receita e despesa. Agora, especificamente, tudo absolutamente em dia, existe um clima interno assim, muito bom nesse aspecto, né? De confiança, de credibilidade. Essa diretoria que entra começa a ter a confiança nesse aspecto, do que promete, cumpre. E da responsabilidade que nós temos com todos os funcionários do Vitória, não só jogadores, atletas, comissão técnica, mas todos que aqui estão trabalhando.
São cento e quantos dias de gestão?
Vai completar 120 agora, 120. Dia 13, né? Pelo dia da eleição.
Desde antes, né, presidente? Você já estava em atividade, estava pesquisando muita coisa, mercado, os componentes. E hoje, como é que você... Como tu avalia esse trabalho que já está corrido aí?
Tá. Eu diria agora o seguinte, que metade desse dia... Desses dias foram dias de administração difíceis, né? Onde a gente tinha a incumbência principal, né? De formar um elenco, a gente precisava formar um elenco e nós não tínhamos dinheiro para isso. Passamos pela negociação com David, da venda de David, uma negociação complexa na sua formatação e na sua execução. Porque normalmente você tem complexidade na formatação, mas depois formata, executa, acabou. Não, quando o David se transfere para lá, olha o problema de lesão. Olha o problema, né? Que deveria ter sido resolvido com o retorno de David. O Cruzeiro não fez isso, manteve David lá. E aí começou uma nova guerra. Depois emendou com a negociação de Trellis também. Uma negociação difícil, não foi uma negociação fácil, não. Uma negociação difícil. Isso tudo paralelo, tendo que montar, né, o elenco para começar o ano. Vocês relembram aquele primeiro jogo, Vitória e Globo? Nós tínhamos 4 atletas no banco de reserva, porque não tinha mais mesmo. A gente não tinha elenco para treinar. Né? Você fazia aí um rachão aí com 2 times, não tinha. Então você imagina a dificuldade que é você, num momento desse, sem dinheiro, ter que fazer o melhor. Não é só ter que fazer o que é possível, não tem que fazer o melhor. Então, eu confesso a vocês que os primeiros 60 dias eles foram muito preocupantes. Mas quando nós concluímos as vendas de David Trellis e esses pagamentos aconteceram e também começaram a aparecer, né, os recursos oriundos do avançar da Copa do Brasil, principalmente, nós privilegiamos pagar as nossas dívidas. Isso é uma questão de princípio meu. Né? Eu não vou fazer um investimento sem antes pagar a dívida do investimento que eu já fiz. Isso é uma questão de credibilidade, isso é uma questão de... a sua imagem está comprometida com isso. Hoje não. Hoje eu vejo atletas aqui ligando para atletas outros que nós estamos pretendendo e a primeira coisa que eles dizem, rapaz, aqui se paga, aqui se cumpre o que se promete. Isso é bom para a gente. Né? Por exemplo, eu agora mesmo estou disputando um atleta de ponta. Estou disputando com uma grande equipe, outra grande equipe do futebol brasileiro. E uma das coisas que está sendo levada a esse atleta é que diz, a diferença dos dois é que aqui se paga em dia. Não é só se paga em dia. Então, os colegas estão ligando, né, para esse atleta, dizendo, olha, leve isso em consideração e tal. Isso é muito bom para a gente. Então, a avaliação que eu faço, guys, é muito positiva nesse aspecto. Mas eu tenho um repetido sempre, a organização só não ganha jogo. Ela sozinha não ganha jogo. Senão, né, você pegava qualquer clube aí, dava uma baita na organização e ele virava campeão do mundo. Não vira. Você precisa complementar isso com uma certa agressividade, né, com uma certa ousadia. Preciso disso, o futebol precisa disso. Mas você só pode fazer disso quando você está com sua casa arrumada. Acho que chegou a hora agora. Agora chegou a hora da gente ousar um pouquinho mais. E tenho certeza que vocês vão verificar isso nos próximos passos da gente, porque a gente já está mais tranquilo. A gente sabe que esse elenco que está aí, ele já nos dá uma boa base, ele já veio do ano passado, né? O que muita gente criticou, eu considero uma vantagem. Eu vejo os treinamentos de Mancini, são treinamentos elaborados. É importante que você tenha no elenco atletas que entendem essa lógica. É como você ensinar pessoas a fazer coisas novas. Vai demandar um tempo. Quando você tem no grupo alguém que já sabe fazer, fica mais fácil. E até essa quantidade que já sabe fazer facilita o aprendizado de quem está chegando. Então, a gente está percebendo isso, né? Foi um grande legado, né? Atletas aí como Canu, Ramon, William Correa, William Faria. É importante, né, que eles, o Fernando Miguel, enfim, você ter essa coluna que veio do ano passado, já sintonizada com o que Mancini quer, e com esses jovens que nós estamos agregando ao elenco, né? Está chegando aí o Jefferson, né, lateral direito, bati um papo longo com ele ontem. Eu faço isso sempre, todo atleta que chega no Vitória é uma longa conversa comigo para eu deixar claro o que é que se espera dele, por que, que ele foi contratado. É importante a pessoa saber por que, que eu fui contratado. Tantos laterais no Brasil, né? Pô, fui eu, pronto, a gente diz, né? Teve um monitoramento, é jovem, está querendo crescer, está querendo buscar, que se adequa a esse modelo, né? De velocidade, intensidade, a gente diz para ele por que ele veio, para criar nele uma responsabilidade também, né? E uma das coisas que a gente diz a todo atleta que chega aqui no Vitória, Marcelo, é uma palavra-chave que eu chamo reciprocidade. Eu espero de vocês reciprocidade. O que o Esporte Clube Vitória oferecer a vocês, eu quero que vocês ofereçam em troca. É isso aí, é a palavra-chave da gente. A gente está satisfeito e eu acredito que agora nós vamos entrar numa segunda fase da nossa gestão, né? Onde eu diria que um pouco de ousadia vai ser, eu diria, uma pitada, vocês já vão perceber já nos primeiros passos aí para frente.
Certo, você falou em questão de elenco. Eu posso estar enganado, eu fiz uma conta, uma média da idade dos jogadores e o Vitória está com uma média de idade de 24 anos.
Excelente.
É, essa baixa idade não se torna perigoso para a Série A, isso, pelo fato de a gente pegar times mais cascudos, com jogadores mais experientes, com a média de idade maior, a gente sabe que tem a mescla, né, de juventude com a experiência. Sim. Mas essa média de idade baixa não é perigoso?
Eu gosto de pessoas que continuam inteligentes, né, Diego? Sempre foi inteligente. É que tem gente que com o tempo emburrece, mas tem gente que continua e às vezes aumenta. Exatamente, Tio, você está absolutamente correto. Daí vai, por exemplo, o nosso interesse por o Alisson, por exemplo. Sim. Né? É, o que é que o Alisson traz? Porque o nosso interesse, exatamente para aumentar essa, dar um pouquinho mais de maturidade, dar um pouquinho mais de senioridade nessa área da frente. Nós estamos fazendo isso também, vocês vão perceber, com os zagueiros que nós estamos trazendo. Também isso. Você vai ver que eu diria que essas próximas 5 contratações que nós estamos fazendo, elas vão elevar um pouquinho essa média, sim. É exatamente isso. Um dos objetivos é esse. Né? Até o termo que se usa em futebol, o futebol é, né, o tal do cascudo, né?
Sim.
É isso mesmo. Se você olhar na frente, ali extremos, nós temos Gêmeos, Flávio, Luan, Nixon. O mais velho tem 21 anos. Ótimo, gosto disso. Né? Principalmente que isso foi intencional, isso foi planejado. Por exemplo, nós dissemos não, por exemplo, alguns atletas que nos foram oferecidos, por exemplo, o Oswaldo, claro, é um atleta que tem, né, todo um desempenho e tal, mas seguramente eu tenho certeza que se o Oswaldo estivesse no nosso elenco, não teria dado espaço para Nixon. A gente não teria visto o Nixon crescer como vem crescendo.
E tem a oportunidade que ele não teve antes.
Pronto. Então foi importante essa fase agora de Campeonato Baiano, primeira fase de Copa do Nordeste, você ter espaço para esses meninos crescerem. Eu sempre ouvi falar disso e sempre, enquanto torcedor, falei, você vai testar um menino, um jovem que chega da base contra o Corinthians no Itaquerão? Não, pô. Testa aqui contra o Corumbaense. Não é isso? Testa aqui contra o Globo. É isso aí. E isso aconteceu. Agora é hora da gente botar um pouquinho mais de idade. Agora é um pouquinho mais de experiência. Você está absolutamente certo. E essas 5 contratações que estão vindo por aí, eu vou mostrar isso.
E uma dúvida, presidente. É. Faltou investimento em estrangeiros, que a gente já está mais acostumado,
tá,
né?
Tá certo.
Mais gestões e tal. Tá. O que é que pegou para que isso
aconteça? Ok, dinheiro. Primeiro, se eu disser outra coisa, né? Mas tem uma outra coisa, hoje. Fizemos algumas incursões. Deixa eu voltar um pouquinho. É óbvio que se eu chegasse aqui e encontrasse um elenco de estrangeiros já monitorados, isso me adiantaria muito, porque realmente só faltaria dinheiro, já teria informação. Mas a gente não tinha nem informação nem dinheiro, né? O Vitória não tinha um centro de inteligência de monitoramento de mercado, não tinha. Agora está implantado, nós já estamos em franca atividade, né? Trouxemos o Wendel lá do Corinthians, foi um funcionário nosso que saiu daqui para lá.
Prata
da casa, identidade. Né? Aproveito agora para dizer também que já implantamos também o controle e análise de desempenho na base, que não tinha. Nós tivemos vários atletas agora que subiram sem nenhuma informação científica. Você tem informação, né, das pessoas, muito rica, daqueles que acompanharam, por exemplo, um Luan, um Flávio, um Cedric. Mas futebol hoje tem um conteúdo científico muito forte. Você precisa embasar, né, essas informações da bola com informações científicas para orientar no que é que precisa ser aperfeiçoado, né? A gente estava brincando, o Damiani e o Mancini estavam me dizendo com o Luan, dizendo, Luan, você tem que pisar na área para poder, você tem que pisar na área. E ele pisou na área do Bavi.
Como nunca.
E fez o gol, né? Você vê o negócio, né? Pisa na área. São características que você pode trazer de uma forma científica lá da base. Saber, ó, é um atleta que tem qualidades, mas que tem esta característica a ser desenvolvida. Isso pode, né? Hoje já estamos fazendo isso. Então nós não tínhamos informações de jogadores de fora. Passamos a buscar, tentamos algumas negociações, e o que acontece muito com jogadores, principalmente sul-americanos, qual é o palco onde eles querem atuar?
Europa.
Libertadores das Américas para chegar na Europa.
Chegar na Europa.
E o caminho que eles acham que é mais fácil para chegar na Europa é via Libertadores das Américas. Então, é impressionante como chegamos a fazer algumas propostas para quase que dobrar o salário de alguns atletas que atuam, né, em clube sul-americano, e ele não vem. Ele não vem, porque como o Vitória não está na Libertadores, ele prefere até o último momento aguardar para ver se ele consegue uma colocação em um dos clubes de Libertadores. Isso eu senti na pele. A mesma coisa no Brasil. A dificuldade que você tem de trazer um atleta do Novo Horizontino, do Mirassol, para o Vitória, você não pode imaginar. Por quê? O indivíduo que está ali no Campeonato Paulista, ele tem esperança de jogar no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Santos. Esperança.
Vitrine, né?
Vitrine. O empresário dele está também totalmente focado nisso. E quando você vai buscar atletas que estão desempenhando bem, você não pode imaginar que só você está vendo ele desempenhar bem. Outros estão vendo também ele desempenhar bem. E eles começam a fazer cenários, análises, né? Poxa, ó, São Paulo pode liberar Rodrigo Caio, aí vai sobrar uma vaga lá. Poxa, eu ir para o Vitória ou espero isso aqui para ver se está? Ó, o Santos pode liberar não sei quem, pode acontecer uma contusão, pode acontecer. É muito difícil. Você vê aí o caso do Jefferson. Pronto, o Jefferson, caso típico. Veja quando a Ponte Preta liberou ele. Só liberou quando acompanhou o Paulista do interior. Não foi nem o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, quando acabou,
foi depois da final,
cadê, né, o homem que não vem? Não, mas tem o Paulista do interior e a gente tem interesse de ganhar e não consegue. É uma dificuldade, não é fácil. Por isso que eu digo que essa atividade de monitoramento de mercado é uma das coisas mais estratégicas hoje dentro do clube, porque você não pode esperar essas janelas, porque está todo mundo de olho nelas. E neste momento os clubes têm, os empresários principalmente, têm suas preferências. Então, bom é você ir monitorando continuamente. Você chega lá em setembro, que não é janela para nada, você vai e traz um atleta de um clube desse, né, que está uma Série C e está se despontando, ele está jogando um A2 do Paulista e você vai lá. Mas isso requer metodologia, isso requer que nós implantamos agora e não encontramos. Obviamente tivemos dificuldade, mas já estamos colocando no eixo, né? Eu acho que tivemos boas aquisições, aquisições de jogadores novos, né? Como o próprio Jefferson está chegando, o Rodrigo Andrade, o Guilherme, enfim, são jogadores que chegam com a juventude bacana que a gente espera que no decorrer aí terá um sucesso grande.
Chegando da nossa pauta, você falou do Guilherme Andrade.
Guilherme Costa.
Rodrigo Andrade. Guilherme Costa. Interessa
muito.
Adquirir os direitos dele?
Muito, claramente, muito. Igual é um atleta que tem assim. Eu, particularmente, tenho um interesse grande de tê-lo definitivamente no Vitória e não vou esperar o final do ano, não. Eu já vou começar a ter uma... Já começamos, inclusive, a ter algumas conversas, né? Primeira coisa que você tem que conversar é com o atleta. Né? Se ele quer ficar...
O
interesse dele é total. Total. Ficou muito, assim, surpreso, né, com a estrutura, com a organização que ele encontrou aqui, com o ambiente de trabalho que ele encontrou aqui. Então, assim, jogadores como o Guilherme é que a gente quer dar segurança, né, de contratos mais longos, esteja aqui. Mas sim, interessa sim.
Excelente. Fugindo um pouquinho do campo, o senhor falou nas outras entrevistas, nas anteriores, que o senhor não ia falar nada com relação à auditoria, não ia liberar nada.
Tá.
Ok? Pronto. Mas eu quero saber do senhor o seguinte, o que está por vir
tá.
É para os dirigentes esquentarem a cabeça?
Não.
Ficarem preocupados?
Olha bem, deixa eu dizer a você. Tem muita gente que espera... que uma auditoria venha trazer que fulano roubou, meteu. Isso é questão de polícia, né? É questão do Vitória. O que você vai ver numa auditoria é responder algumas perguntas, Diego, como o seguinte: olha, o Vitória no início do ano passado tinha 40 milhões em caixa. E chega em dezembro, o clube é entregue, né, com, enfim, um orçamento extremamente apertado. Para onde foi esse dinheiro todo? Está lá. Está lá. Eu tenho tudo isso detalhado. Agora não espere que, ó, esse dinheiro saiu, alguém roubou, não tem isso. Tem o seguinte, foi pago tanto por intermediação, foi pago tanto de salário a fulano, foi pago tanto de direito de imagem, foi pago tanto, foi feito rescisões, ou seja, são valores expressivos de rescisão. É uma coisa muito importante, quando nós estamos contratando um atleta, é uma preocupação grande nossa de termos critérios para que não redunde nisso, né? Você errou na mão aí, aí depois. Então, no ano passado a gente viu valores expressivos em rescisões. Obviamente, que foram erros de decisões tomadas. Tomaram a decisão de contratar atletas e no meio do caminho teve que rescindir com eles. Né? Não só atletas, como também diretores, treinadores, enfim, supervisores, né? O caso de Petkovic especificamente. Então, essas coisas fomos a fundo, né? Fomos a fundo saber por que aconteceu isso. Então, nessa auditoria, a gente tem tudo isso muito bem detalhado, a gente sabe muito bem o fluxo onde ocorreu. É só para não criar expectativa nas pessoas que com a auditoria que nós fizemos aqui, porque saiu para Diego receber um por fora. Não existe isso, aqui não é polícia. Aqui está tudo contabilizado, apenas nós vamos mostrar com profundidade o direcionamento, o que aconteceu com as finanças do Vitória no ano de 2017. Isso aí nós já temos a radiografia completa. Já. Agora, sob o aspecto de não falar, Diego, aí existe um dispositivo estatutário. Né?
Não é só apresentar para o Conselho Fiscal. Né?
Claro, você tem que ter uma sequência. Nós estamos primeiro apresentando detalhadamente ao Conselho Fiscal, né, a quem cabe inclusive aprovar essa auditoria, né, o balanço todo auditado e tudo mais. Depois pretendemos apresentar ao Conselho Deliberativo também com detalhes. Isso nós vamos fazer. Isso não tem preocupação, porque nós não vamos chegar aqui agora e dizer, fulano recebeu tanto, não vou fazer isso. São dados internos do Vitória.
Difere pelo estatuto, né?
Eu não vou fazer isso.
E falando em Conselho Fiscal,
tá,
tem aquela questão do Walter Tanos, que nos incomoda muito, digo, no geral, para nós que torcemos para o clube, e eu vi o Paulo Catarino, presidente do Conselho Deliberativo, falando na Rádio Metrópole, acho que é a Tilemon, se eu não me engano, que vai esperar o posicionamento do Conselho Diretor. E o que, que o Conselho Diretor
nós, nós estamos dando um parecer, foi solicitado um parecer jurídico nosso, né? Então, o nosso departamento jurídico está analisando, agora nós estamos tendo conhecimento do fato, esse foi um processo que aconteceu o ano passado, de cujas consequências desastrosas esse ano, Marcelo, Não, até hoje repercute. Até hoje, até hoje.
Interferiram diretamente.
Até hoje. Chega alguém oferecendo o Tiago, você chega aqui me oferecendo o Tiago e diz, poxa, eu quero que o Tiago ganhe quanto? Você não acha que o Tiago vale mais do que fulano que está aí, que ganha tanto?
Eu sou testemunha disso, que eu trabalho fazendo apuração, claro. Então a gente ouviu os empresários falar, pô, a gente quer uma valorização W, mas Y tem X.
Tem X, é isso mesmo. E isso é colocado na mesa de uma maneira assim, tá? E eu não aceito discutir isso. Quem coloca da mesa sabe que de mim alguém errou e eu não vou, obviamente, dar vazão a esse erro. Eu não considero isso, parto do pressuposto de que não há veracidade naquelas informações e tudo mais, mas foi muito danoso. Aquilo atrapalhou todas as nossas negociações até agora, todas. Não, se tiver uma que não tenha sido atrapalhada por aquele vazamento, eu estou mentindo, todas atrapalham e continuam trabalhando. Hoje ainda é assim, qualquer atleta que vem, a gente carrega esse ônus nas costas de estar justificando o porquê que fulano, na verdade você deveria vir aqui negociar você, seu empresário e tudo mais. Você não tem que estar aqui dizer que fulano não vale, principalmente que as circunstâncias que cada atleta é contratado em épocas distintas, né? Depende muito. De como você, como estava o mercado naquele momento, qual era a sua necessidade naquele momento. Então isso depende muito, você não pode analisar de uma maneira muito pontual. E não é para ninguém saber mesmo. Eu tenho certeza, vocês aí que trabalham numa arena e tudo mais, ninguém gosta de ter. Ah, vou dizer quanto é que Marcelo gosta de estar ganhando, quanto é que Thiago está ganhando. Não é isso. É informação pessoal. Exato. Isso não pode ser publicizado. Então aquilo ali foi muito danoso, foi muito desastroso, com consequências até hoje.
Certo. Me diz uma coisa, voltando para o campo, como é que vai ser, ou pretende que seja, essa nova Copa do Nordeste que está sendo ventilada aí?
Tá bom. Houve muita confusão aí até com o que eu falei, mas eu quero, não é dizer que eu não falei, eu falei mesmo e continuo falando. O modelo que hoje é disputado a Copa do Nordeste, ele não é bom para o Vitória, ele não é bom. O que é bom e o que não é bom? Financeiramente, Marcelo. Eu paguei para jogar. Eu paguei para jogar aqui no Barradão contra o Ferroviário. Eu paguei para jogar aqui contra o Globo. E não é bom você pagar, porque quando você paga para fazer uma partida, você não só deixa de arrecadar, porque você promove um espetáculo para quê?
Ganhar dinheiro, né?
Ganhar dinheiro. Por quê? Porque o futebol precisa disso. Você não só não ganha, como você gasta. Eu vou sair pela rua numa bandeira dizendo que maravilha. A gente tem que aprender a discutir, a gente tem que aprender a questionar. Aqui na Bahia parece que as coisas são, sabe? Você não pode questionar porque está ofendendo alguém. Ofendendo nada. O modelo que está aí, ele é danoso. O modelo, ele é danoso sim, porque o Vitória está tendo que pagar para jogar. Se o Vitória está tendo que pagar para jogar, não serve. Aí você vai dizer por quê? Ah, culpa da torcida que não vem. Culpa dos patrocinadores que não chegam, porque o produto não é bom. É por isso que não vem. Quem vem para aqui, para o Barradão, 21h45, para ver Vitória e Globo? Com todo o respeito que eu tenho, a resposta está na prática. Eu não preciso nem responder. Na prática, 3.200 pessoas vêm para aqui. Ou seja, você tem que se aquietar com isso. Aonde é que está ardendo? É você que está aqui administrando, é você que tem compromisso no final do mês, é você que tem que buscar contratações mais ousadas, que requer mais dinheiro. Aí eu vou na minha fonte de dinheiro, ela não está funcionando bem e eu tenho que dizer que está bom. Porque se eu disser que está ruim, ele não gosta. Eu, enquanto presidente, o que for bom para o Vitória, eu vou dizer. O que for ruim, eu vou dizer também. Não importa a quem afetar. Este modelo da Copa do Nordeste não é bom para o Vitória. Decididamente não é bom para o Vitória. Ficar jogando no início de temporada, nós fizemos 10 partidas em 30 dias. No início de temporada, não quero desmerecer, claro, tenho respeito por todos, mas contra o time B do Ferroviário lá em Fortaleza, você sai daqui, se desloca, treina, viaja e vai jogar com o time B do Ferroviário. Eu fui a esse jogo e...
Foi no dia do apagão.
Eu era uma das poucas testemunhas presentes naquele estádio. Então, é preciso cada vez mais. Você não pode conviver, Marcelo, com informações como um campeonato carioca paga 120 milhões. A Copa do Nordeste paga 22. E eu tenho que aceitar isso. Não, tá bom, isso tá bom. Não tá bom. Eu vou dizer que não tá bom mesmo. Nós vamos tomar atitude contra isso. Paciência, eu tô aqui para isso. Eu sou presidente do Vitória, não é para estar dizendo amém, não. É para olhando o que tá bom pro Vitória e o que não tá. A gente precisa rediscutir a Copa do Nordeste, sim. A gente precisa. Isso está sendo feito. Tá certo? Eu acredito que nós iremos fazer uma Copa do Nordeste, porque tem potencial para isso. O potencial é bom. Né? O produto ele é bom, agora ele precisa ser melhorado, porque senão ele também não ganha atratividade, né? Quem tem que botar dinheiro nele precisa ver nele algo melhor do que ele é agora, e isso é o que nós estamos fazendo, discutindo isso.
Certo, além de Copa do Nordeste, o senhor falou que é deficitário, aí eu te pergunto, Campeonato Baiano, o que, que o senhor pode falar do Campeonato Baiano e para 2019? Olha, tem essa possibilidade mesmo de colocar o time sub-23, com sub-21 e segurar o profissional?
Eu diria que dificilmente nós vamos enfrentar um campeonato baiano do ano que vem da mesma forma que fizemos agora, né? Certamente nós estaremos com um elenco já formado, tudo mais, com alguma outra, né? Melhoramento a ser feito e tudo mais. E você tem um campeonato baiano, o Vitória recebe pelo campeonato baiano todo R$870 mil. Isso
não paga nem a folha.
Eu não pago os jogos. Isso não serve para eu pagar para jogar. Tudo bem, eu estou pagando, mas eu estou recebendo pagando. Não, o Vitória ainda tem que botar mais dinheiro. É claro que você precisa reformatar isso, né? Eu acredito no campeonato baiano, uma fórmula que eu tenho discutido e tudo mais, onde a gente, os dois principais, né? Vitória e o nosso rival, possamos entrar depois, né? Tem uma espécie de uma seletiva e tudo mais, e a gente entra aí numas quartas de final de uma maneira mais competitiva, com menos datas, que isso permite uma pré-temporada, que você faça uma pré-temporada mais extensiva, né? Você tenha durante o Campeonato Baiano como se fosse uma pré-temporada, e isso não sendo possível, né? Se as partes, enfim, havendo sim, claro que havendo jogar. Não com sub-20, mas com sub-23, que é uma possibilidade que a gente tem agora. Porque eu digo possibilidade? Porque a CBF ainda está concluindo as regras, né, do brasileiro de aspirantes, e a gente pretende disputar, porque a gente entende que é um campeonato interessante, né, onde a gente pode trabalhar a transição de atletas, onde a gente pode trabalhar atletas até acima de sub-23, porque estão sendo propostos que 4 atletas possam participar. Então, jogadores que não estão tendo muita oportunidade no time profissional, jogadores que venham de lesão, podem fazer uma transição no sub-23. Tudo é possibilidade. O que a gente não pode é estar conformado com o que não está bom. O que não está bom precisa ser contestado e precisa ser proposto um novo modelo para isso. E também nós estamos discutindo isso.
Presidente, falando no Campeonato Baiano, tivemos a eleição, né? Ricardo Lima eleito. O senhor apoiou a candidatura dele? Se sim, qual a razão?
Sim, claro. Eu inclusive, já declarei sobre isso. Não me agrada, como já passou, vou usar no passado, não me agradou muito esse modelo de eleição da Federação Baiana. Não me agradou muito, né? Eu, basta ver, dos modelos em que eu participei, eu já venho de 2 eleições no Vitória, exposto amplamente, né, as minhas ideias, meus debates. Hoje, tem pessoas que corretamente me criticam. Ah, você prometeu isso, eu não estou vendo isso. Correto, porque ele teve a oportunidade de me ouvir. Ele teve principalmente a oportunidade de comparar o que eu disse com o que o outro disse. Isso é bom para quem está aqui hoje, isso cria uma obrigação, né? Você tem, você mesmo me fez uma pergunta aí, porque você falou de jogadores sul-americanos. Falou, cadê que não chegou nenhum? É bom isso, você ser cobrado, porque permite que a gente responda. Eu não tinha uma inteligência, já tenho agora, passei, já estou, eu tentei e alguns não vêm porque o Vitória não está na Libertadores. Isso é bom para ser cobrado. Então o processo da Federação Baiana de Futebol, ele precisa ser modernizado. Eu falei com o Ricardo isso, eu falei com o Edinaldo isso. A gente precisa, né? É bom esse espaço do contraditório, da gente poder ouvir. Aí você me diz por que você apoiou, porque eu não vi outro. Eu consultei ex-presidentes do Vitória, consultei dirigentes de outros clubes e todos foram unânimes em mostrar a importância do trabalho que Edinaldo fez ao longo desses 17 anos quase. Tempo longo para uma pessoa ficar no cargo, sem dúvida nenhuma que é. Não pode haver isso, o estatuto deve proibir isso. daqui para frente. Mas eu manifestei o meu apoio, né, a Edinaldo e a Ricardo, principalmente pelo histórico do que fizeram, principalmente por esse aceno que o Edinaldo tinha me colocado de mudança, de colocar, né, um outro candidato. Achei isso importante também. E eu espero que essa nova administração, sob a direção de Ricardo Lima, reveja isso, né, proponha mudanças. A gente precisa de um ambiente mais democrático, mais aberto, né? Você, quem quer que seja que vá assumir uma federação baiana, ele tem que representar a maioria, né, do colegiado, das pessoas em que o seu trabalho vai afetar. É importante isso, mas a única coisa que apareceu contrária a isso foi algum movimento, né, do advogado Ademir Esmerim, mas que eu não vi debate, eu não tive oportunidade de ouvir absolutamente nenhuma das ideias e tudo mais, e nem sequer colocou a chapa. Eu não pude avaliar. Se você me perguntar, eu não sei. Eu só ouvi uma voz e investiguei essa voz, e o trabalho que estava sendo feito, ele respalda para que esse trabalho fosse continuado. Mas eu gostaria que a próxima eleição na Federação Baiana fosse mais ou menos parecida com a gente aqui no Vitória.
Presidente, todas as competições são importantes, mas sábado o bicho começa a pegar de fato, Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O que esperar do Vitória na Série A?
Tá. Eu vou dizer a você, uma reunião que eu tive essa semana, imagine, uma semana de Bavi, decisiva do campeonato, eu conversava com o Mancini e com o Damiani, dizendo a eles o seguinte: nós vamos disputar uma competição internacional ano que vem. Eu tenho uma convicção de que precisamos ter no elenco jogadores com alguma envergadura, com alguma experiência nessas competições. Então, que a gente, desde já, comece a monitorar este mercado de uma maneira mais profícua, no sentido de iniciarmos negociações com alguns atletas sul-americanos, com esse verniz, né, que assiste Libertadores e Copa Sul-Americana, sabe o que é que eu estou falando. E a gente precisa dar esse verniz ao Vitória. O que é que eu espero? No mínimo disputar uma Sul-Americana, Diego. No mínimo disputar uma Sul-Americana. Nós vamos entrar no Campeonato Brasileiro com vontade de brigar por alguma coisa ali em cima da tabela.
Agora, uma pergunta que muita gente me faz enquanto repórter. Todo mundo sabe que eu sou torcedor, claro. Eu sou uma das minhas preferências. E muita gente diz: você não fica pé da vida? Fico. Você fica retado? Fico. Tem como separar? É difícil, mas tem. Tá. E o presidente, que também é um grande torcedor, é um cara atuante, que já viajou muito, já torceu e tal. E aí, como é que é para separar o gestor daquela cornetagem?
É difícil, viu? É difícil separar uma coisa da outra, viu? Mas você tem que separar. O pior é que você tem que separar. Porque quando você está lá do lado da arquibancada, o que é que chega? Chega o final do trabalho, que é o desempenho daqueles 11 atletas que estão no campo. Ali é o final do trabalho. Quando você não tem conhecimento de tudo que acontece por detrás, você só avalia o que está acontecendo ali. Só avalia o que está acontecendo ali. Né? E para a gente, na presidência de um clube, é terrível, porque você toma conhecimento de tudo que está por trás ali. Desde um problema que um atleta pode ter com alguma coisa, até de cunho pessoal que ele chega. Então você sabe, por exemplo, que aquele desempenho ali está sendo afetado. Um atleta profissional, ele é igual a todos nós. Óbvio, você tem algum problema familiar, você tem algum problema que está ali afetando, não vai atrapalhar o seu desempenho. O torcedor não tem obrigação de saber disso. E você, neste momento que você está vendo, você sabe que aquilo pode estar interferindo. Então você tende a ser mais complacente. Você tende, porque você tem mais informações sobre aquilo. É difícil, numa hora do jogo, quando se perde um gol, naquele jogo mesmo que o Vitória perdeu uns 4 ou 5 gols debaixo da trave, ali eu me vi torcedor de novo. Eu digo: não é possível, não se perde um gol, cheguei a falar, porque ali não tinha nada interferindo mesmo, perdemos os gols mesmo e tal. E óbvio que naquele momento ali você é torcedor puro. Mas o olhar é diferente, Marcelo. O olhar é um olhar mais amplo, é um olhar... É assim, não é um compreensivo no sentido de ser inerte. Ah, não, eu compreendo. Olha, Marcelo Góes é um zagueiro, vai jogar, está com um problema pessoal, é isso mesmo. Ele pode falhar? Não. Então, vamos ajudar Marcelo. Então, se aquilo está interferindo, vamos ajudar. Se Marcelo não tem condições de atuar, poxa, vamos afastá-lo, vamos dar o apoio que ele precisa. Enfim, a gente fica com um olhar não só crítico, mas principalmente um olhar resolutivo. O que é que eu preciso fazer para mudar? Então a gente pensa muito mais do que como torcedor.
Presidente, a equipe do Arena queria agradecer pelo senhor ter aceitado bater esse papo com a gente, essa resenha aqui, né, de torcedores, e estamos abertos para o que o senhor precisar, o clube precisar do Arena Rubro Negra. Manda um recado para o torcedor que está esperançoso para essa competição, essa Série A que está vindo aí pela frente.
Tá bom.
E que todos nós estamos esperançosos de uma conclusão de temporada maravilhosa.
Nós vamos entrar nessa Série A com um desejo absolutamente manifesto de brigar pela aquela primeira página da tabela, né? É ali que nós queremos ficar. Nós vamos trabalhar o tempo inteiro para permanecer naquela primeira etapa. Aí vocês me perguntam assim: poxa, mas é com esse time que está aí, né? O torcedor, né, fala isso, né? Obviamente que nós vamos precisar ter mais atletas, né? Como disse, alguns atletas mais experientes para a gente balancear, ter um atleta com mais envergadura para dar a esse elenco um pouco mais de maturidade. Nós vamos ousar um pouco mais, né? Porque agora a gente pode fazer, não adianta. Ousadia com irresponsabilidade, isso não pode ser feito. O que nós vamos fazer vai ser com responsabilidade. O torcedor do Vitória tem a certeza que o que virá por aí será com responsabilidade. Ninguém vai estar fazendo nada de maneira irresponsável, não, mas vamos fazê-lo. E a expectativa, o que está sendo planejado, é um Vitória presente o tempo inteiro naquela primeira fase da tabela, porque nós queremos disputar no mínimo a Sul-Americana o ano que vem. O que é que nós pretendemos de uma maneira prática, Thiago? Fortalecer aquele Vitória que jogava fora com sucesso. Por que fortalecer? O treinador é o mesmo. Eu tenho uma base defensiva muito parecida, que nós vamos reforçar agora com atletas de boa envergadura, que vão estar preparados para isso. E nós estamos recuperando a nossa força dentro do Barradão. Ou seja, a tendência é que sejamos bem melhores do que fomos no campeonato passado. É esse nosso objetivo. Nós queremos entrar nesse campeonato brasileiro para disputar ele, para ser um campeonato disputado. E não está só jogando para não cair.
Essa agonia, né?
Essa agonia,
né? De chegar na última rodada.
Especialista em 16º lugar, né?
Não, vamos melhorar.
Não vai, não. Esse ano vai. Esse ano eu tenho certeza. O que eu estou vendo de trabalho, o que eu estou vendo de empenho, o que eu estou vendo do elenco, da vontade deles, da dedicação, eu não tenho dúvida que nós teremos um campeonato brasileiro melhor.